Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje, com o pastor Neumoel Stima.
Prazer enorme poder saudar a todos vocês presentes aqui neste auditório. Saudar a você que nos ouve através das ondas da Novo Tempo. A esperança é Jesus, e isso alegra o nosso coração. Os temas da Bíblia são maravilhosos. Alguns deles são mais difíceis que outros de serem apresentados. Alguns são muito simples, porém todos eles são cheios de amor e de esperança. E há alguns que, de tão simples que são, se tornam difíceis de serem apresentados, como é o assunto de hoje. O que é que a Bíblia ensina sobre salvação? Uma vez que este é o grande tema da Bíblia, que é o grande tema da Palavra de Deus, há tantos textos que falam sobre salvação, que é até difícil, delicado, você escolher aquele que melhor se aproxima daquilo que você deseja falar. Mas eu escolhi um texto que está numa das cartas de Paulo, na carta que ele escreveu aos crentes da cidade de Filipos, aos filipenses, e antes de ler o que está em Filipenses 1, verso 6, nós vamos inclinar a cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Eu convido a todos vocês que estão aqui, a vocês que estão nos vendo pela televisão, a você que está ouvindo pelo rádio, se quiser também neste momento pensar em Deus, vamos orar agora. Querido Pai, obrigado por tua bondade. Que alegria podermos estar juntos outra vez e analisarmos mais uma vez a tua palavra. Pai, todas as noites nós temos sido abençoados ao estudar o teu santo livro, e nós queremos mais uma vez a unção poderosa do teu Espírito. Que o teu Espírito ilumine nossa mente e nosso coração, e que aprendamos esta verdade tão bonita que trata da nossa salvação. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses 1, verso 6. Aqui diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Paulo está falando de uma obra especial aqui. E ele está falando também de alguém especial. Ele está falando de Deus. Eu tenho convicção, ele diz, de que o Deus que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E eu queria dizer bem ao seu coração uma coisa: não existe nenhum santo, nenhum de nós é perfeito, porque a obra da salvação, segundo a palavra de Deus, segundo o verso que nós acabamos de ler, ela será completada por Deus na nossa vida até ao dia da volta de Jesus. Nós estamos crescendo, nós estamos caminhando, nós estamos subindo, nós estamos indo para frente, estamos indo na direção de Deus. Mas a obra está sendo completada, porque Deus é o grande artista e nós somos o barro. Em nós Deus está estabelecendo uma tarefa, uma obra que será completada, que será concluída. E quando a obra estiver concluída, o Senhor nosso Deus nos levará para a eternidade por ocasião da segunda vinda de Cristo. Eu queria que você desse uma olhada comigo no buraco que o pecado causou, na tragédia que o pecado trouxe, na problemática que envolve esse planeta com a entrada do pecado. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, que o pecado fez um estrago. A Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Não existe nenhum ser neste planeta que consegue passar por esta vida sem pecar. O único que passou por essa estrada e nunca pecou foi o Senhor Jesus Cristo, conforme Hebreus 4:15. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Agora, alguém pode perguntar: quão profundo é esse abismo? Quão grande é esta sujeira causada pelo pecado? A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 2 e no verso 22, que ainda que nós nos lavemos com salitre e com potassa, nós não vamos ficar limpos do pecado e da iniquidade. Por quê? O pecado causou uma mancha muito grande. Uma mancha em todo o universo de Deus. O pecado enegreceu esse planeta aqui. Esse aqui que deveria ser o planeta azul, tornou-se o planeta cinzento, por causa do pecado. Agora, o pecado não pegou Deus de surpresa. Algumas pessoas que não conhecem e não amam a Deus, não entendem isto. Mas a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu um plano. Deus havia estabelecido um plano caso o homem viesse a pecar. E esse plano é o maravilhoso plano da salvação. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo, um plano baseado no amor, um plano elaborado por Deus antes de você e eu sermos criados, formados, antes de o jardim do Éden ser executado, antes de Adão e Eva serem formados. É o plano do amor de Deus. E o apóstolo Paulo tinha essa convicção muito clara. E em 1 Timóteo 1:15 ele disse assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo disse assim: dos quais eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para salvar. Às vezes eu penso que mesmo como cristãos, nós colocamos a salvação só para quando Jesus voltar. E algumas pessoas têm isso em mente. Bom, os problemas estão aí mesmo, não tem solução. Quando Jesus voltar, tudo vai acabar. Agora eu queria ensinar a você o seguinte, e bem pertinho de você. Coste aqui, Sasha. O plano de salvação de Deus não é só para quando Jesus voltar. O plano de salvação de Deus é para agora. Deus quer habitar dentro de você, dentro de mim. Deus quer nos dar alegrias. Deus quer nos dar prazer, felicidade, mesmo vivendo no meio de um mundo mau. Claro que quando Jesus voltar, então Ele vai completar a tarefa. Mas hoje, se eu permitir que Jesus more dentro de mim, que Jesus viva em mim, eu vou conseguir viver algumas das alegrias da eternidade já aqui nessa vida. E Paulo tinha essa convicção de que ele era um pecador e que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele entendia ser o principal de todos os pecadores. Quando Jesus andou aqui, ele um dia encontrou um homem que estava em cima de uma árvore, e quando estava terminando o seu relato com aquele homem, ele disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é o plano de salvação. É como se você tivesse algo, é como se você tivesse um objeto, ou como se você tivesse um animal, e esse objeto, esse animal, se perdesse, e você voltasse, e corresse, e procurasse, e buscasse, até encontrar o seu objeto, ou o seu animal, e pudesse resgatar aquilo que um dia lhe pertenceu, mas que você perdeu, ou que se perdeu por sua conta própria. Deus enviou o seu Filho para vir aqui, para nos buscar, para nos resgatar, para nos salvar. Esta é a ideia da Bíblia. E Deus está trabalhando para nos salvar. Deus está trabalhando, tanto é que Jesus veio aqui, e para assumir a nossa condição, para ser homem como nós, Ele deixou o seu lar na glória, e Ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia relata algumas das tentações de Jesus. E há três tentações muito especiais. Mas Jesus não foi tentado só aquelas três vezes. Jesus foi tentado muitas e muitas outras vezes. E mesmo tentado em todas as coisas, como nós, à nossa semelhança, Ele nunca pecou. E o fato de Ele nunca ter pecado dá a Jesus o direito de dizer a você e a mim: filho, eu amo você. Filho, eu posso salvar você. Agora, como é que nós vamos entender isso? Não é muito fácil, queridos, porque a nossa mente está obnubilada, anuviada. A nossa mente não é brilhante. Satanás criou um mundo cheio de circunstâncias e a nossa cabeça não tem a capacidade de avançar. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que Deus fez uma troca. E ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, e eu disse agora que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. E a troca é a seguinte: aquele que nunca conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Poderíamos dizer amém? Amém? Amém. Diga amém, você que está aí no auditório, amém? Louvado seja Deus, porque Jesus foi feito pecado por minha causa. Foi feito pecado por sua causa, foi feito pecado por nossa causa. Para quê? Para que nós, pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. E é uma coisa tão linda o Evangelho, a salvação, uma coisa tão brilhante, tão maravilhosa, que quando eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal, e eu quero que você grave isso no seu coração, porque esse é um mundo de aflições e de tentações. Em algum momento você será tentado a pensar que você não vale, que você não merece, que você não pode ser salvo. Mas lembre-se que quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus olha para você e não vê mais você. Deus vê Jesus na sua vida. E foi mais ou menos isso que Paulo quis dizer quando disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta troca, difícil de entender, esta troca, difícil de compreender, é a maior realidade da palavra de Deus. Porque Jesus se tornou pecado por nós. E foi isso que escreveu Isaías, no capítulo 53 do seu livro. Jesus levou os nossos pecados. Ele levou as nossas transgressões. Ele levou a nossa dor. Veja que verso maravilhoso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esta, amados, é a grande troca que Deus faz. E numa das noites eu expliquei aqui que com uma das mãos Deus tira aquilo que nós merecemos. Com a sua mão de misericórdia Deus tira a nossa morte, porque todos pecaram, todos deveríamos morrer. E com a sua mão de graça Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Deus nos dá a vida eterna. Cada vez que eu leio Isaías 53... e eu penso naquele Jesus que derramou o seu sangue, que carregou a cruz por mim, o meu coração fica apertadinho. Porque eu começo a entender o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 22. O pecado entrou por um só homem, mas a salvação também entrou por um só homem. Assim como todos morrem em Adão, todos podemos, e pela graça de Deus, seremos vivificados em Cristo. Amém? Amados irmãos, a história da salvação é para nos fazer felizes. Nós não devemos andar por aí cabisbaixos. Não devemos andar acabrunhados, irritados, tensos. Nós devemos andar por aí com a cabeça erguida, felizes. Vamos sorrir, sorria. Porque Jesus deu a vida para salvar você. Aleluia! Esse sorriso é uma marca. É a marca da vida cristã, é a marca daquilo que Deus está fazendo em nós através da sua palavra. É a marca de Deus. A Bíblia apresenta algumas coisas lindas sobre a salvação, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Alguns tópicos bonitos. Primeiro, salvação é unicamente por Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Segundo, a salvação depende de crer, é para todo aquele que crê. Não é para qualquer um, é para todos. Mas para todos aqueles que creem. A salvação passa pela conversão. É necessário haver uma mudança na vida, e essa mudança só é possível pelo poder e pela graça de Deus. A salvação é de graça, não custa nada. Nem é preciso fazer penitência. Nem é preciso fazer qualquer sacrifício. E aqueles que fazem sacrifícios, pensando que através dos sacrifícios vão alcançar a bênção de Deus e a salvação, estão muito enganados, porque a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é semelhante a trapos imundos. Salvação é de graça, é pelo poder de Deus. É através do sangue de Cristo, é alcançada pela fé. E é uma questão de conhecimento. A Bíblia diz que ser salvo significa conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A Bíblia diz com toda clareza, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só que conhecer Jesus não significa aquele conhecer teórico de longe, distante. Significa um conhecimento pessoal, experimental, um conhecimento face a face, um relacionamento diário, ininterrupto, um relacionamento de amor, de carinho, de atenção. Assim como você está me vendo de perto, assim como você está ouvindo a minha voz, Deus quer ver você sempre de perto. E você precisa ver Deus sempre de perto. Deus quer ouvir a sua voz falando através da oração. E você tem que ouvir a voz de Deus falando através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Há um pensamento lindo que eu li esses dias num livro chamado Caminho a Cristo. E eu queria compartilhar com você esse pensamento, porque eu acho brilhante esse pensamento. O pensamento diz que o coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. E quando Deus entregou o seu filho, naquele dom, derramou sobre nós todo o céu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito Santo, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. E se você quiser trocar a palavra redenção por salvação, você pode ler assim: tudo se empenha em favor da salvação do homem e da mulher. Amém? O céu inteiro está voltado para você. No fundo, no fundo, você é a pessoa mais importante do universo. No fundo, no fundo, eu sou a pessoa mais importante do universo. Nós somos os seres mais importantes do universo. Jesus não deu a sua vida por um anjo que nunca caiu, mas Jesus deu a sua vida por você e por mim. E se neste planeta aqui só existisse uma pessoa que dependesse do sacrifício de Jesus, ele teria feito o mesmo sacrifício que fez, apenas e tão somente por uma pessoa. Amém? Esse é o plano de Deus. Aí vem aquela pergunta que todas as noites eu faço e depois eu dou aquela receitinha rápida. O que devo fazer? O que é que você tem que fazer? O que é que nós temos que fazer depois de aprendermos todas estas coisas? Primeiro, nós temos que crer em Jesus, porque se não houver crença, se não houver essa fé em Jesus, aí não tem jeito de ser salvo. Porque como é que nós vamos ser salvos se nós não acreditamos? Como é que nós vamos amá-lo se nós não cremos nele? Segundo, nós temos que aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Não basta apenas, e eu falo isso aqui com todo carinho, não basta apenas Jesus ser o Salvador do mundo. Ele tem que ser o seu Salvador pessoal. Ele tem que ser o seu Salvador pessoal. Ele tem que ser o meu Salvador pessoal. Ele tem que ser, amigo telespectador, ele tem que ser o seu Salvador pessoal. E você tem que colocar isso dentro da cabeça. Jesus é o Salvador do mundo, mas se ele não for o seu Salvador pessoal, nada feito. E terceira ideia, eu tenho que abrir a porta do meu coração para Jesus. Eu tenho que permitir que Jesus more na minha vida. Eu tenho que deixar que ele entre na minha vida. Quando eu falo em salvação, às vezes eu mesmo sou traído pelas ideias. E eu tenho certeza que você também. Quer ver uma? Às vezes nós achamos que a salvação que Jesus oferece tem a ver apenas e exclusivamente com o aspecto espiritual, não é verdade? Mas não é. A salvação que Jesus oferece tem a ver com a nossa vida. Você sabia que Jesus ensinou muito mais do que pregou? E que o ministério de Jesus era de pregação, ensino e cura? Então a salvação, ela abarca pelo menos essas três dimensões da vida. E eu tenho certeza que abarca outras dimensões. Quando Jesus ensinava, nós podemos dos seus ensinos tirar lições para a nossa vida. E nós podemos ter uma vida diferente, muito melhor. Uma vida baseada nas lições da vida de Jesus. Veja, por exemplo, as bem-aventuranças, a mansidão. Se todos os homens e mulheres fôssemos mansos, não haveria ninguém matando o outro no trânsito, não é verdade? Lições para a nossa vida. Quando Jesus pregou os seus sermões, falando dos ensinamentos de Deus, ele estava falando da essência da salvação. E quando Jesus curava, ele estava falando da nossa vida cotidiana. E eu acho que hoje de noite, nós poderíamos pensar que Deus quer nos salvar, isto é, do pecado, mas que Deus também quer nos salvar dos maus hábitos, mas que Deus também quer nos salvar das nossas dificuldades físicas, das enfermidades, das doenças. E eu tenho uma convicção muito forte aqui no meu coração de que não estou errado pensando assim. Sabe por quê? Porque Deus tem me mostrado que muitas vezes nós temos que orar pelas pessoas, não apenas para que elas se salvem, mas que elas também melhorem de vida, para que elas tenham uma vida mais saudável, para que elas sarem de certas enfermidades. E Deus tem me dado muitas graças, muitas bênçãos. E eu tenho orado por muita gente, por muitas pessoas. E algumas pessoas têm sido abençoadas. Eu fiz um programa, foi o meu primeiro grande programa depois de estar na Voz da Profecia. No primeiro semestre do ano de 99, no IAE em São Paulo. Meu amigo Williams foi o meu produtor naquele programa. Foi um programa bonito. E de lá surgiram umas fitas de vídeo que foram apresentadas na TV Adsat, com o tema Jesus, a Voz de Deus. Numa das noites daquela semana, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, eu chamei à frente os doentes. Coisas que nós normalmente não fazemos, porque nós temos vergonha. Nós não conhecemos o Deus que temos. Porque se conhecêssemos, não teríamos vergonha de orar para que as pessoas sejam curadas. E muitas pessoas vieram à frente. Convidei as pessoas que estavam assistindo pela televisão para que viessem à frente também. E algumas foram à frente nos auditórios ou em casa. Dois dias depois, uma pessoa que estava assistindo lá no IAE me procurou e disse: pastor, eu fui curado de uma enfermidade. E ele me contou a história e eu acreditei nele. Só que um daqueles programas, especialmente este da oração pelos doentes, foi reprisado pela TV Adsat na sexta-feira, 17 de dezembro de 99. E na hora que eu fiz o apelo, um irmão que estava assistindo pela televisão em sua casa, um irmão que sofria muito com um problema de coluna, uma coisa muito séria, um irmão que não conseguia andar por 30 a 40 metros, que tinha que se deitar ou sentar porque não aguentava de dor na coluna, era um pregador, era um ancião de igreja, mas não podia pregar mais, tomava remédios e ficava pior, e os médicos queriam fazer uma série de coisas, cirurgias e etc. Mas na hora daquele chamado na televisão, aquele irmão, o irmão Pedro, ele sentiu como que um calor e ele foi à frente. A esposa o viu indo à frente, perto do monitor de TV. A esposa ficou impressionada. Naquela noite ele começou a ter uma pequena melhora. Porque antes, segundo ele me contou, ninguém podia encostar a mão nas suas costas, na sua coluna, que ele gritava de dor. Parou de tomar toda a medicação. Começou a melhorar a partir daquela noite, daquela oração. 5 meses depois ele foi ao médico e o médico disse: os remédios fizeram um grande efeito, o senhor está curado. Esse irmão me encontrou esses tempos atrás aí, numa de nossas instituições. Sentiu vontade de vir falar comigo, mas Não teve coragem, achou que ainda era muito cedo, queria esperar mais. Mas numa dessas noites aqui ele me procurou. E ele me contou a história. E eu quero chamar o pastor do irmão Pedro, o pastor Zanin, para vir aqui à frente um pouquinho. Pastor Zanin, só queria que você me respondesse duas perguntas. Venha bem aqui no centro. Você conhece o irmão Pedro do qual eu estou falando?
Conheço.
Plenamente?
Completamente.
O que eu estou falando é verdade?
Não é verdade, tem os exames, tudo que comprovam o milagre da vida dele.
E o que vocês acham de a gente chamar o irmão Pedro aqui agora? Hã? O que vocês acham de chamar o irmão Pedro? Irmão Pedro, entra aqui um pouquinho. Receba o irmão Pedro com todo carinho, gente. Fica aqui pertinho, irmão Pedro. Pastor Zanin, fica aí do lado. É verdade que o senhor não podia andar assim 30, 40 metros e sentia muitas dores?
No fim, pastor, nem 40 metros andava mais.
Também não podia ficar muito tempo
em pé. Não podia ficar sentado. Não assistia o culto os cultos direito, porque não podia ficar na igreja por muito tempo.
O que o senhor sentiu na hora em que foi feito o chamado para a oração?
Eu tinha ligado a televisão, porque era sexta-feira, à noite, eu tinha ligado na Adsat, mas para ouvir música.
Uhum.
E aí, quando eu estava ouvindo, o senhor começou a pregar, eu fiquei assistindo, o senhor chamou as pessoas à frente, e daí as pessoas que estão ouvindo, aí nos auditórios, que estão em casa também, que tem um problema de enfermidade, vem à frente.
Eu senti
um calor, um desejo ardente de ser curado. E acreditei na sua oração. Fui à frente.
A pergunta que nós fazemos é o seguinte: como está a sua coluna hoje?
100%, pastor. 100%.
Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Queria chamar o quarteto Arautos do Rei aqui. Fiquem aqui comigo vocês, por favor. Enquanto o quarteto vem aqui, eu quero hoje orar por você que tem uma enfermidade. E eu quero convidar você que tem uma enfermidade. Pode ser apenas uma pessoa ou duas. Não quero encher isso aqui. Eu não estou preocupado com uma multidão aqui na frente. Mas você que acredita que Deus pode curar. Eu quero convidar você para vir aqui. Aqui do meu lado. Pode vir aqui, filha. Pode vir, venha. Pode vir aqui, fique aqui. E você que está assistindo pela televisão. Você que está ouvindo pelo rádio, se você quer confiar nesse Deus que salva para a vida eterna, mas também resolve os problemas dessa vida, você que está aí no auditório, eu quero convidar você para vir perto da tela. Venha para frente. Eu vou pedir ao pastor que está aí com você, ao ancião, ao líder da igreja, do grupo, do auditório, que também fique perto de você. Você, pastor, venha para frente junto. O pastor que está aqui, pedir ao pastor Zanin para que venha aqui junto com o povo. Pastor Zanin, irmão Pedro também venha aqui junto com o povo. Os demais pastores que estão aqui, venham aqui. Talvez a sua enfermidade não seja física. Talvez a sua enfermidade seja uma dor na consciência, um peso na alma. Uma dor que esmaga e mata. Mas Deus liberta. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Venha para frente. Venha para frente você que está aí no auditório. Deus está chamando você. Porque Deus quer dar a você já algumas das gotas das alegrias da eternidade. Deus quer libertar você. Deus quer perdoar você. Deus quer salvar você. E um dia que não está muito longe da noite de hoje, num desses dias, a vida vai acabar. E quando tudo aqui findar, como é que vai ser? Se vocês puderem nos ajudar com aquela linda música, por favor. Thank you.
Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração. Que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida segue. Seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. E quero pronto estar quando tudo aqui findar. Eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você para que possa amá-lo.
De vocês e a sinceridade de vocês, eu sinto que tenho que dizer que Deus vai abençoá-los. Louvado seja Deus. Ao ver as lágrimas que descem pela face, eu sinto a sinceridade do coração de vocês. Deus quer enxugar essas lágrimas. Nós vamos orar aqui. E quando terminar a oração, o quarteto e eu vamos abraçar vocês que vieram à frente aqui nesse auditório. E eu vou pedir aos líderes dos demais auditórios, por favor, que abracem todos aqueles que vieram à frente. E talvez agora, durante a oração, alguém ainda queira se levantar e vir para frente. Aqui, ou aí no seu auditório. Deus ainda está com os braços estendidos, com as mãos estendidas para alcançar você. Se você estiver sentindo um desejo de se levantar e vir, levante-se, venha. Deus quer abençoar você. Aqui nós temos algumas pessoas que querem vir. Podem vir, Deus abençoe vocês. Eu sei que nas centenas de auditórios, há pessoas que estão se levantando agora e vindo à frente. Louvado seja o nome do nosso bondoso Deus. Eu vou aguardar um instante até que você chegue aqui à frente. E depois então nós vamos orar. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer perdoar o seu povo. Deus quer curar o seu povo. Deus quer salvar o seu povo. Mesmo que você venha durante a oração, venha. Vamos inclinar a cabeça. Os que estiverem vindo podem continuar caminhando. Nosso bom Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que perdoa. O Senhor é o Deus que cura. Pai, estas pessoas vieram à frente, depois de terem ouvido esta experiência linda do irmão Pedro. Mas elas vieram à frente porque confiam no Teu poder. Porque Tu és poderoso. Tu és grandioso. Onipotente. E Pai, agora eu quero Te pedir, não somente em favor dos que estão aqui comigo neste auditório, mas em favor também de todos aqueles espalhados pelas três Américas, ou mesmo em outros países, acompanhando pela internet ou pelo rádio, que o Teu poder, Pai, agora se manifeste tocando as vidas, curando, perdoando e salvando. A nossa oração é simples, mas é feita com convicção e fé. No nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém.
Você ouviu Palavra Viva, que volta amanhã, neste mesmo horário.